presidente do Grupo Creluz, professor Elemar Batiste. Bom dia, presidente.
Bom dia, Hélio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marabá. Bom dia a toda essa região que está ligada nessa emissora.
Presidente Elemar Batiste, sempre é uma satisfação conversar com o senhor, sabendo das atividades que a Creluz vem desenvolvendo ao longo do tempo e se consolidando cada vez mais também na geração de energia fotovoltaica. Presidente, que realidade excelente para a Creluz.
A gente foi diversificando a matriz de geração. A gente tinha a concentração bastante na área hidrelétrica, com pequenas centrais distribuídas em rios da nossa região, ligadas no sistema da própria Creluz. Aí depois acabamos comprando uma usina nova lá em Criciúmar, que era fora da nossa área de ação, e que a gente comercializou no mercado. É a única das sete hidrelétricas que não entra nas nossas redes. A partir do momento que começa a ficar bem difícil a geração, que as quedas escasseiam, que as licenças não saem, que demora muito fazer, a gente foi líder aí na iniciativa de trazer a energia fotovoltaica para a nossa região, quando entramos há 6 anos atrás com a usina Boa Vista das Missões. Foi a primeira experiência, nós entramos para testar, para conhecer a tecnologia, para se inteirar do processo. Depois nós duplicamos ela, foi excelente para nós, a importância nos verões compridos, que tem bastante insolação, bastante radiação e pouca água, cumpriu uma função fundamental. A partir daí a gente expandiu para o município de Ametista do Sul, fez 3 usinas dentro da área urbana. Aí foi uma característica de distribuição de energia pensada no seguinte sentido: muita carga por serra de pedra, por queima de pedra, muita carga na cidade de Ametista do Sul, sendo um centro de carga onde o consumo nos horários de pico de segunda a sexta, principalmente das 9 às 4:30, 5 da tarde, uma concentração enorme do uso da energia intensiva. Aí as usinas cumpriram uma função fundamental de sustentar, melhorar a qualidade, melhorar a corrente, melhorar a tensão. A partir daí, então, se busca fazer uma expansão bem maior. Quando nós entramos com Cerro Grande, agora, o mês passado, já numa outra característica, a gente entrou rápido com ela, em 9 meses fizemos a maior usina que hoje está no estado, e com 5.560 placas, aí já foi para antes que a legislação mudasse. Dia 31 de março mudava a legislação, a partir daí complexos solares tinham que pagar encargo de distribuição na área de conexão dessa usina ao sistema. Então nós conseguimos já no dia 29, 2, 3 dias antes do prazo aí final, entrar com a usina Cerro do Sol em Cerro Grande. Então nós entramos com ela, também é um município onde a Creluz atua exclusivo. Diversificamos o investimento aí no outro lado, entre Lajado do Gugu, Cerro Grande e Pinhal, onde a participação de Pinhal ajuda a receber esse fluxo de energia. Nos dias bem ensolarados, então, se não tem uma rede grande, uma carga pensada, poderia criar problema na área, então, da corrente, da tensão, quando as cargas grandes seriam injetadas nesse sistema. Então, ela cumpre uma função importante, onde a concentração no município Cerro Grande faz com que a gente consiga, então, suportar através da subestação de Pinhal, uma subestação nova de 50 megawatts, que tem essa capacidade das horas bastante sol, não tem bastante geração, de suportar essa carga. Então ela entrou em operação, é uma energia comercializada no mercado, não fica com a Creluz, como o modelo de verticalizado brasileiro de energia. Você gera, tudo que gera é obrigado a vender, e tudo que tu distribui para o consumidor tem obrigado a comprar. É um modelo, quem é de fora do setor, acha até engraçado, mas é um modelo pensado pela ANEEL, baseado principalmente no modelo da Inglaterra, onde os agentes fazem um controle separado e fazem um mercado separado para que não haja confusão de preço e que não haja problema de, até de distribuição de tarifas, digamos assim. Então nós fizemos, vendemos a 2 dados de São Paulo, que compra essa energia da Creluz de Cerro Grande, e a gente vem consolidando, então, hoje com 7 pequenas hidrelétricas e 5 solares, onde a gente faz essa geração de energia limpa aqui na nossa região, ajuda os nossos consumidores, consolida a Creluz como uma empresa sólida, e com certeza também essas cargas melhoram a qualidade da energia distribuída, fortalece, melhora bastante. Tanto que agora acabou de sair, 2 semanas atrás, o índice anelo de satisfação do cliente, que é medido através da pesquisa científica feita por empresa licitada pela ANEEL. Novamente, a Creluz sempre fica no topo das melhores empresas de distribuição. Nós acabamos de 104 concessões que tem no Brasil, ficamos em sexto este ano. Já ficamos em terceiro, já ficamos em quarto. A Creluz nunca sai do topo das melhores empresas de distribuição, sob a ótica da pesquisa ANEEL, que é feita com o consumidor urbano das áreas onde a gente atua. Então a gente também deve, com certeza, a essa manutenção nossa no topo das empresas, melhor a geração também. Porque ela, estando mais perto do consumidor, estando no meio do consumidor, ela melhora, principalmente nas áreas que tem mais demanda, de energia sustentar, uma energia de melhor qualidade. Então essa é a nossa política, a política de diversificar. Foi uma política para complementar, que quando tem muita água, tem pouca geração, que normalmente é nublado, chove. E quando tem muito sol, tem pouca água, que normalmente é calor, é verão, a água some. Aí as hidrelétricas entram suprindo. Então essa combinação é um casamento bem perfeito, muito bom. Deu muito certo. A gente está bem contente, orgulhoso aí, o nosso conselho, os nossos funcionários. E sim, todo o nosso quadro ligado à Creluz pelas decisões tomadas. A gente, graças a Deus, junto com a nossa equipe, com a nossa engenharia, com o nosso conselho, a gente tem acertado as decisões que têm dado resultado para a cooperativa.
Presidente, interessante que se aborde esta questão, porque o associado da Creluz fica curioso em saber. A manutenção das usinas hidrelétricas com as fotovoltaicas, o que diferencia em custo para a Creluz, presidente?
A manutenção da fotovoltaica, ela praticamente se resume à limpeza de placa duas vezes por ano. Aquilo já tem um caminhão pipa novo, então a gente vai rodando, vai fazendo a manutenção, e ela é bastante diferente da manutenção das hidrelétricas. Normalmente a hidrelétrica, ela tem a grande vantagem que ela trabalha 24 horas por dia, não para praticamente. Mas, digamos assim, pode dar algum problema de gerador também, alguma coisa de turbina, de vez em quando também dá alguma manutenção de canal, até de acionamento de rio. A solar, no caso, praticamente não dá manutenção. A única, o incômodo que nós tivemos fora a lavagem de placa, nas energias solares, foi roubo de gatunos que roubaram fios de cobre duas vezes lá em Boa Vista, e produziu para nós um prejuízo aí uns 200 mil. Reais, mais ou menos. E a partir daí nós começamos a concretar os cabos, né? Os cabos hoje que são subterrâneos, que vai de placa para placa e vai chegar no gerador, é todo ele concretado, porque senão eles lavam mesmo. O fio de cobre tem comercialização garantida desses mercados escuros aí, clandestinos. E assim que der uma chance, com câmera e tudo, eles entram, invadem cerca e jogam os cabos. Então é uma coisa que nós passamos a cuidar. Botamos os investimentos dentro de cidade, é onde tem mais a presença de pessoas, da polícia mais próxima e tal. Não fizemos usina mais longe. Se fizer longe, eles, com certeza, ou roubam inversor, ou roubam, digamos assim, mais os cobres, né? Placa não roubam porque o valor em si da placa e a comercialização não é tão simples. Mas eles gostam muito do fio de cobre, que tem um valor bem alto, comercializa fácil e muito mais fácil até que ouro, né? Porque aí o ouro tem que derreter. E tem uma oferta de mercado já diferente. Ali é grande quantidade, rouba o cabo, passa para frente, apura o dinheiro e sabe lá Deus como é que isso atua, né? Então você bota dentro da cidade, agora a partir de Boa Vista, como são, concretar os cabos. E praticamente não dá mais maiores manutenções às energias solares. A gente tem alguma coisa que pode um inversor queimar, ou talvez lá pelas tantas, algum transformador possa dar algum problema, mas praticamente a solar não dá manutenção. A hidrelétrica, ela dá mais manutenção, mas ela também tem a grande vantagem que ela não para o ano inteiro, né? Praticamente não para, então, enquanto que a solar para, quando tem, digamos assim, noite, quando não tem radiação, ela para. Ela é uma energia para ser combinada com outra coisa. Então é o que a Creluz fez e, de fato, a gente até agora está orgulhoso de ter acertado as decisões.
Presidente, bom dia. É a jornalista Franciele Pereira e eu quero saber se a Creluz pretende ampliar as usinas fotovoltaicas.
Sim, a Creluz, inclusive, tem compromisso agora com a União Frederiquense, onde nós compramos os direitos por 25 anos do uso do solo, que é de propriedade da União, e nós estamos agora vendo como é que vamos fazer, como é que vai ser o arranjo desse complexo. Se vai ter em cima, digamos assim, de telhado, se parte em telhado, em parte em solo. O ideal é que fosse colocado tudo no lugar só, tipo do lado do complexo em solo. Então esse compromisso nós já temos, é um a mais que nós vamos ter que fazer. A gente já concedeu, a gente iluminou o estádio com LED, lâmpadas de LED, muito boa iluminação. E agora então nós temos esse direito e estamos aguardando ver como é que nós vamos enquadrar ela, porque a legislação a partir do 31 de março mudou. Agora é um pouco diferente. Então a área técnica de comercialização e a área de engenharia da Cruz está pensando como enquadra essa usina dentro do setor regulado para que traga resultado maior para a cooperativa. Então a gente vai fazer essa aí, já é certo. E a partir dessa aí, nós vamos ver o que nós vamos fazer, porque mudou bastante a legislação, como é que se comporta a legislação. Hoje o retorno do investimento já é menos do que antes de março. Já tem conexão para pagar, o modelo regulado, sob certa maneira, já taxou, né? Então, como vai ser para o consumidor? O consumidor que vai colocar placa solar no seu estabelecimento, na sua indústria, ou no seu mercado, na sua padaria, enfim, no seu estabelecimento, a partir de 7 de janeiro do ano que vem, há uma alteração na legislação, que vai mudando um pouco cada ano. Então, nós, para quem gera em forma de usina, já mudou em 31 de março. Então, dentro desse cenário novo, tem que ser pensado os investimentos para que eles venham a trabalhar com gráfico positivo e não seja, digamos assim, um empate ou até que venha a produzir prejuízo para quem é investidor dessa área de energia fotovoltaica.
Presidente, para concluir, nesta quinta-feira, a Creluz vai realizar aqui em Iraí uma nova etapa do programa Creluz Atende.
Sim, nós estaremos em Iraí, se o tempo deixar, provavelmente vai dar certo, vai deixar. A gente vai, com a Creluz, digamos assim, para os municípios, estende para o interior, para tirar todas as dúvidas, para trocar sexualidade, para mostrar o programa de telefonia também. Nós temos já mais de 10 mil linhas de telefone, que é um novo convênio incomodado da Creluz, bem baratos planos, né? E a gente vai e leva também a possibilidade da adesão a essas linhas. A gente leva mudas para distribuir. A gente, na prática, a Creluz inteira vai estar no município atendendo qualquer demanda que vier do nosso associado e do nosso consumidor. Nós temos ainda aí um posto nosso, junto ao sindicato, que faz um belo trabalho para a Creluz. Sempre tem feito um trabalho muito interessante para nós. A nossa presença, digamos assim, física em Iraí é o sindicato que faz a cobrança para nós, que faz orientação, que nos passam demandas dos consumidores. Mas a gente está fazendo em toda a ligação, visitando os municípios, normalmente localiza a Creluz com tendas próximo à prefeitura, faz junto com a Secretaria de Saúde sempre alguma ação, muitas vezes tira pressão, vê diabetes, e faz distribuição de mudas, e levanta todas as demandas, inclusive de engenharia, de reforço de redes, enfim, de troca de transformadores no município. Então a Creluz vai para o município para poder se aproximar mais do consumidor, ajudar o consumidor a resolver os seus problemas. Né? É difícil para ele ou para localizar, embora que os canais da Creluz são todos publicados e tal, mas a presença é indispensável, ainda ninguém substitui a presença. Então é por isso que a Creluz vai nos municípios, está dando ótimos dias aí, ótimas jornadas de trabalho no campo, através da Creluz Atende, e a gente espera que ir aí, normalmente, sempre tem os eventos aqui do dado certo aí, seja um evento que ajude aí o nosso associado, o nosso consumidor, e que com certeza melhora mais ainda a relação com a Creluz.
Inclusive, presidente, a distribuição de mudas e árvores nativas na ocasião.
Sim, vai ter mudas. Normalmente, nós temos distribuído aí por cada município que passamos, em torno de 1.200, 1.300 mudas, 800 mudas. Aí as pessoas vão ter várias mudas, vêm, escolhem aquelas mudas que desejam e daí levam embora, né, aquelas mudas que a Creluz oferece, digamos assim, dentro das variedades daquele ano que a gente consegue produzir.
Presidente Elimar Batiste, muito obrigado mais uma vez pela sua participação ao vivo em nosso programa. Excelente semana para o senhor, sua equipe e para o Grupo Creluz.
Muito obrigado. Um grande desejo para você também e uma boa semana aí. para todos vocês aí. Obrigado e até outra oportunidade.
Professor Elemar Batiste, presidente do Grupo Creluz, conversando conosco ao vivo no programa Café com Notícias desta terça-feira.
Esta entrevista você confere em nosso site radiomarabá.com.br.